CBN, Psicologia e Comportamento, com Alessandra Ferreira.
E hoje nós vamos falar sobre a data 18 de maio, que foi instituída como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Primeiro, vamos começar definindo o que é abuso sexual. Bom, ocorre abuso sexual de crianças e adolescentes quando estes, em formação, são usadas para gratificação sexual de pessoas geralmente mais velhas. Esta situação, gente, está presente em todos os meios socioeconômicos, religiosos, étnicos e culturais. Por isso que a gente precisa conversar sobre isso. E essa data tem esse objetivo de sensibilizar, de falar sobre o assunto, de comunicar sobre a importância de falar sobre este problema que traz tantas consequências para a criança e para o adolescente que é vítima. Então, abrange todo o ato de exploração, jogo, relação hétero ou homossexual ou vitimização de crianças e adolescentes por um adulto, por um adolescente ou por uma criança mais velha e pelo uso do poder, da diferença de idade, conhecimento sobre comportamento sexual, age visando o prazer e a gratificação própria. Pode acontecer com toque físico, como beijo, carícia, penetração, é penetração com objetos, sexo oral, ou anal, ou vaginal. Ou sem qualquer tipo de contato físico também. Então, o assédio, cantadas obscenas, participação em fotos pornográficas também se caracteriza como abuso sexual. Bom, ele pode ser de dois tipos, esse abuso. Tanto extrafamiliar quanto intrafamiliar, tá? Então, extrafamiliar ocorre fora do meio familiar, sendo praticado por alguém que a criança conhece, um pouco como vizinho, médico, conhecidos da religião, enfim. E o intrafamiliar é aquela que ocorre no contexto doméstico ou envolve pessoas próximas, como cuidadores da vítima. Aqui surge o denominado incesto, que atualmente é compreendido como qualquer contato sexual envolvendo pessoas com um grau de familiaridade, como madrasta, padrasto, tios, avós, primos, irmãos. Neste caso, a vítima é envolvida nessa atividade sexual nem sempre de forma física, né? As vítimas frequentemente são subornadas ou coagidas ou verbalmente estimuladas ao ato sexual. Bem, gente, a partir dessa definição, né, desses dois tipos, intra ou extrafamiliar, existe então as consequências físicas prováveis para essa criança ou adolescente que foi vítima de abuso. Então, pode acontecer lesões em geral, como lesões genitais, lesões anais, gestação, doenças sexualmente transmissíveis. E existe também as consequências psicológicas, que são tão graves quanto as consequências físicas, né? Então, as consequências psicológicas podem ser a criança começar a apresentar uma agressividade que antes não apresentava, um comportamento agressivo, a condutas sexuais ou comportamentos sexuais inadequados para a sua formação, para o seu desenvolvimento, que não tá de acordo, né, com a idade que ela tem. Dificuldades nos relacionamentos interpessoais, ela começa a ter dificuldade dentro de casa, com relação com os amigos, enfim. Começa a ter dificuldade com relacionamentos de ligação amorosa ou afetiva. Dificuldades na escola também, na aprendizagem. Isso, por vezes, a criança que foi vítima, ela apresenta assim, um baixo desempenho escolar. Ela começa a apresentar uma dificuldade no aprendizado. Isso chama a atenção e é importante ficar atento. Distúrbios alimentares também pode ser uma possibilidade. A criança vai ali deixar de comer ou ela pode desenvolver uma compulsão alimentar. Bom, ela pode apresentar também depressão, desinteresse pelas brincadeiras, crises de choro, sentimentos de culpa, começar a sentir vergonha, automutilação também é uma questão presente que precisa ficar atento. Dificuldade com o sono e dormir, então fica um sono conturbado, ali tem insônia, pesadelos, então os familiares precisam ficar atentos a esses comportamentos. Enfim, são várias possibilidades aqui, eu coloquei algumas. E a gente, para que a gente possa, um meio de prevenir, existe aqui um perfil né? De acordo com as pesquisas, existe um perfil do abusador. E aí, o perfil, geralmente, então, está ligado a pessoas que geralmente já sofreu um abuso sexual quando criança. Essas pessoas, né, perfil do abusador, geralmente também tem dificuldades em relação à sexualidade. São geralmente pessoas acima de qualquer suspeita, não havendo aparentemente nada em seu comportamento que chame a atenção. Geralmente, isso é uma característica bem presente no perfil de um abusador, eles são amáveis em sua maioria, né? Existe ali uma sedução, né? Então, podem conquistar a vítima com presente, com elogios, né? Então, ficar atento a este perfil. Ah, ok, Alessandra, tu já me falou como é o abuso, como é que a criança se comporta, qual é o perfil do abusador. E aí, se eu percebo, se eu consigo identificar ali que possivelmente, ou que há uma suspeita pelo comportamento por uma determinada situação, ou quando a criança tá, como a criança está se apresentando, ou adolescente, o que eu faço? Gente, um dos órgãos mais preparados para que possa te auxiliar é o Conselho Tutelar. Então, eu indico que você procure o Conselho Tutelar do teu bairro, peça uma orientação, vá lá, peça informação. Eles vão saber te orientar, vão saber para quem encaminhar você. Lá tem profissionais que vão fazer o acolhimento com você.